Um bom dia a todos e a todas, invocando o nome de Deus, declaro aberta a 56ª reunião ordinária desta sessão legislativa. Solicito ao vereador Irani Fernandes que realize a leitura de um trecho da Bíblia, 1 João 4, versículos de 7 a 12. Deus é amor.
Deus é amor. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e tudo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Amém.
Muito obrigado, vereador Irani, por esse belíssimo versículo maravilhoso que só nos dá elevo espiritual em nossas vidas. Solicito nesse momento o primeiro secretário Wilson Brites que realize a leitura da ata da reunião anterior.
Reunião ordinária, ata de número 56 de 2019, aos 12 dias do mês de setembro de 2019, às 9 horas e 51 minutos no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 56ª reunião ordinária correspondente ao segundo período legislativo da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Uruguaiana, com a presença dos seguintes vereadores: Zuma Rodrigues Ancinello, presidente; Irani Coelho Fernandes, vice-presidente; Wilson Brites, primeiro secretário; Josefina Soares, segunda secretária; e Mano Gás, terceiro secretário. Alberto Delgado e Davi, Carmelo Severino Borges Madeira, José Fernando Tarragona, Eraí Santos Kaufmann e Suzana Cardoso Alves. Deixou de comparecer à reunião o vereador Rafael da Silva Alves, por encontrar-se na cidade de Porto Alegre, participando do Seminário Técnico e Políticas Públicas, na UFERGS, conforme empenho de números 567 de 2019. A hora estabelecida, a presidenta vereadora Zuma Rodrigues Ancinello, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme resolução de número 13 de 2002, solicitou à vereadora Josefina Soares que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Ezequiel 33, versículos 25 a 29. O castigo de Israel por causa de sua presunção. Na sequência, o presidente vereador Azuma Rodrigues Ancinello solicitou o vereador Wilson Brites que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. A presidente vereadora Azuma Rodrigues Ancinello solicitou ao vereador que realizasse a leitura do requerimento de número 268 de 2019, protocolado sobre o número 790, do vereador Carlos Alberto Delgado e Davi, que deu origem à participação na reunião da senhora Thaís Delgado Brandão Aramburu, para explanar sobre o trabalho realizado nos 220 dias à frente do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Às 12 horas e 2 minutos, a reunião foi interrompida para um registro fotográfico. Reiniciada a reunião, às 12h10, assumiu a condução dos trabalhos o vice-presidente vereador Irani Coelho Fernandes e solicitou ao vereador Wilson Brites que realizasse a leitura dos documentos constantes na ordem do dia. Foram aprovadas as seguintes proposições: Tribuna Livre, de número 24 de 2019, protocolado sobre os números 872, requerimentos de número 292 de 2019, protocolado sobre os números 863, requerimento de número 293, protocolado sobre o número 873 de 2019, foi retirado mediante o aprovado pelo plenário, solicitada pela vereadora Niraí Santos Kaufmann, autora da proposição. Indicações de número 77 e 78 de 2019, protocolado sobre os números 0870 e 0871 de 2019. Moções de número 102 a 105, protocolados sobre os números 864 e 867 de 2019. Foi aprovada a representatividade na casa nos eventos, conforme os convites de número 127 a 129 de 2019, protocolados sobre os números 868, 869 e 874. Matérias do expediente: justificativa de ausência parlamentar de número 14 de 20 de 2019, protocolado sobre os números 862. Serão encaminhadas às comissões técnicas da casa em regime de urgência. Projeto de lei ordinário de número 087, protocolado sobre o número 861. De autoria do Poder Executivo, que cria os cargos de agente comunitário de saúde e de agente de combate às endemias, na forma que menciono. Correspondências expedidas. Adversos. Ofício de número 378 a 383. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofício de números 405 a 417 de 2019. O período das comunicações foi utilizado pelo vereador José Fernando Tarragó. Registra-se que o conteúdo das discussões e pronunciamento desta reunião encontram-se arquivado em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição de qualquer pessoa e ou entidade que queira requisitá-lo. Cumprindo os objetivos e nada mais havendo a tratar, o vice-presidente vereador Irani Coelho Fernandes, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 43 minutos, declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kerlin Medeiros Matoso Bender, oficial legislativo, lavrei a presente ato. Sala Ramão Barbati Filho, aos 12 dias do mês de setembro de 2019.
Muito obrigada, vereador Wilson, pela excelente leitura da ata. Neste momento, a presente ata está em votação. Os vereadores que concordam com a ata permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. A presente ata está aprovada. Quero cumprimentar os amigos que nos acompanham pela live. Obrigado, os amigos que estão no plenário. Muito obrigado pela presença, a imprensa local. Muito obrigado a todos. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos requerimentos da ordem do dia.
Tribuna Livre de número 25 de 2019. A vereadora Suzana Cardoso Alves vem respeitosamente, com base no que percentua a resolução 32 de 2016, requerer que, após aprovado pelo douto plenário, esta casa encaminhe ofício à senhora diretora Yolanda Azambuja, para que possa explanar sobre os trabalhos realizados pela Escola de Arte de Uruguaiana durante toda a sua trajetória. Subscreve a vereadora Suzana Cardoso Alves, líder da bancada do PRB. Requerimento de número 294. O vereador Mano Gás requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito que determine setores competentes que seja feito o patrulhamento e encascalhamento em toda a extensão da rua Cabo PM Ramon Vanderlei Soares, próximo ao número 4757, na cidade Nova 1, passando os trilhos da Vila dos Brigadianos. Requerimento de número 295, de 2019. Vereador Carlos Delgado requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito para que determine setores competentes às providências. Melhor sinalização na entrada e na saída do estacionamento de veículos da Estação Rodoviária de Uruguaiana. Melhor sinalização na entrada e na saída dos ônibus na Estação Rodoviária de Uruguaiana. Subscreve o requerimento o vereador Carlos Delgado. Requerimento de número 296. O vereador Carlos Delgado requer que, após aprovado pelo plenário, seja enviado correspondência, excelentíssimo senhor prefeito, para que determine os setores competentes ao patrulhamento e encascalhamento do brete da entrada da Vila da Charqueada.
Consulto os senhores vereadores se há requerimentos verbal. Não havendo quem queira fazer requerimento verbal, passamos então a uma votação dos requerimentos. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Estão aprovados os requerimentos. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura das indicações.
Indicação de número 79. O vereador Mano Gás vem respeitosamente nos termos do artigo 155 do Regimento Interno desta Casa, indicar que após aprovado pelo plenário seja enviada correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito, que seja realizado estudo para implantação de canteiro central na rua Araçá, bairro Áreas Verde.
Essa palavra, presidente.
Palavra é concedida ao vereador Mano Gás por 3 minutos.
Bom dia, presidente, vereadora Zuma, bom dia, colegas vereadores, pessoal que acompanha através da rede social do Facebook, imprensa presente e o pessoal que acompanha no plenário aí. Esse requerimento de indicação vem através de uma reunião com o pessoal, os moradores do bairro Áreas Verdes, onde se proporam a realizar este canteiro. Vai ser um trabalho em parceria a comunidade junto com a Prefeitura Municipal de Uruguaiana, onde a Prefeitura não disponibilizará recurso nenhum para esta obra, e sim recursos que já existem. Eles pretenderão usar os... Não seria meio fio, seria os meio fio aquele que saiu da rua Flores da Cunha, que era o da ciclovia, que estão concentrados lá no CRAS, lá, sem serventia nenhuma. A prefeitura só realmente entrará com este material. O resto, os próprios moradores se propuseram a fazer esse canteiro. Mas, para isso, esse pedido tem que entrar aqui na casa. Já conversei com o prefeito Rony Mello a respeito desse pedido. Também citar que é junto com a Secretaria de Meio Ambiente, com o secretário Darlon Moura, com o senhor João e com o Kel. Essas três pessoas que estão encabeçando esse projeto ali. E agora, esse projeto sairá dessa casa, encaminhado ao executivo, posteriormente se fará um ofício para a Secretaria de Trânsito e Mobilidade Urbana para que possa o secretário Clemente demarcar a área para não trazer risco nenhum ali aos automóveis no trânsito ali. Obrigado.
Muito bem. Então, nesse momento, passamos em votação. Não havendo voto contrário, as indicações... Tem mais indicação?
Indicação de número 80, do vereador Carlos Delgado, vem indicar que, após aprovado pelo doutor plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito com a proposta de construção de novos banheiros com acessibilidade na Praça Barão do Rio Branco e revitalização das antigas estruturas para novas finalidades.
Palavra concedida ao vereador Carlos Delgado por 3 minutos.
Bom dia, presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã. É uma indicação para a prefeitura fazer um projeto, um estudo, uma vez que nós sabemos as condições atuais dos nossos banheiros públicos da praça. E aí, na indicação, já indico também que eu acredito que essa verba tem que sair do Fundo de Desenvolvimento, justamente para a nossa praça fazer parte do turismo, e as pessoas que vão vir para a nossa cidade visitar, comprar, precisam de ter também banheiros dignos, e a gente sabe que a condição dos nossos banheiros públicos hoje não são essas. E eu indico um novo banheiro, porque a estrutura do banheiro atual não cabe mais, uma vez que o gasto para reformar ele seria muito maior do que a construção de um banheiro novo já acessível, vereador Zanin. Então, e ali naquele local hoje é um banheiro, eu sugiro que seja utilizado pela prefeitura para outra finalidade, que eu acredito que, por ser um ponto nobre, daqui a pouco o escritório de estacionamento rotativo, alguma adaptação nesse sentido, porque aqui na praça a gente já ouviu diversas vezes a carência das pessoas de ter um ponto para comprar guarda municipal, independente o que for, mas eu acredito que é um espaço também que pode ser melhor aproveitado, daqui a pouco até dar uma segurança maior para as pessoas que estão na praça. Uma parte, vereador.
Obrigado pelos apartes, vereador Carlos. Senhora vereadora, senhores vereadores, não deixa de ser uma boa ideia que isto venha a acontecer de ali onde é o banheiro, se tornar, não modificar muito a estrutura já antiga, porque se tem que guardar a história, e ali se formar para o estacionamento rotativo, onde se possa vender as cartelinhas, porque as pessoas... chegam e elas, às vezes quando não tem aqui do lado mesmo, na via cyber, as pessoas, ninguém sabe dar uma informação aonde tem. Aí tem que ir lá no calçadão e depois retornar aqui. Então seria prático, seria muito prático, eu acho, no meu entendimento. E inclusive, onde é o café da praça, poderia ser colocado, de repente, ali o banheiro. Né? Pelo menos é um local onde os munícipes estarão aproveitando. É, de um banheiro moderno, de alguma, uma estrutura nova, né? E então não seria explorado por, né, por uma empresa ou por outra, e ali seria o nosso banheiro. Obrigado.
São reivindicações, né, que estão chegando e indicações no nosso plenário. Isso é muito importante, as indicações.
Tem mais?
E sempre bem-vindas.
Indicação de número 81, do vereador Carlos Delgado, que vem indicar que após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor secretário de Desenvolvimento Econômico, com a proposta de apresentar à comunidade os aspectos positivos da maior representatividade municipal ocorrida nessa 42ª edição da Expo Inter de 2019, exaltando também as conquistas dos nossos uruguaienses.
Essa palavra.
A palavra é concedida ao vereador Carlos Delgado, por 3 minutos.
Da mesma forma, presidente, encaminho para o secretário de Desenvolvimento, Pedro Bracini, o qual foi o responsável pela participação da Uruguaiana na Expo Inter, que organizou e viabilizou que a Uruguaiana tivesse um espaço, uma casa da Uruguaiana na Expo Inter. Eu sugiro que ele faça um balanço, uma prestação de contas e convide as pessoas de Uruguaiana que foram agraciadas e contempladas com prêmios lá, para fazer essa justificativa e o balanço da importância que foi Uruguaiana estar presente na Expo Inter. Então, eu acredito que, muitas vezes, a primeira vez que a Uruguaiana tem uma casa na Expo Inter, e eu acredito que é importante também se justificar isso para a comunidade, para que possa nos próximos anos vir a ter e ampliar também, mas daqui a pouco ter o relato de quem esteve lá, das pessoas que participaram de premiações e da comunidade geral que passou pela casa da Expo Inter, para falar do que sentiu, dos pontos positivos que foram a presença do stand de Uruguaiana.
Pela primeira vez na Uruguaiana concretizou esse grande sonho de nós termos a casa de Uruguaiana na Expo Inter.
Indicação de número 82, vereador Rafael Alves, bem respeitosamente, indicar que após aprovado pelo doutor plenário, seja enviada a correspondência ao MEC, aos cuidados do ministro da Educação, ilustríssimo senhor Abraão Entenbrau, e o secretário do Ministério da Educação, o senhor Haroldo Ribeiro Cursino, solicitando a implementação de uma escola cívico-militar na cidade de Uruguaiana.
Peço a palavra, senhora presidente.
A palavra é concedida ao vereador Rafael Alves por 3 minutos.
Colegas vereadores, vereadoras, que nos acompanham neste plenário e os amigos que nos acompanham através das redes sociais, sejam bem-vindos a esta casa. Nós sabemos que o governo federal tem a ideia de implantação de 200 escolas cívico-militares até 2023. E esta adesão entre municípios e estados, e essas escolhas é por adesão. Os municípios e os estados estão solicitando. Nós sabemos aqui, o município, a uma distância de 400 quilômetros de Uruguaiana, já solicitou e já está numa fase avançada de discussão com o ministro da Educação para a implantação de uma escola cívico-militar. O que eu estou fazendo nada mais é do que pedir para os pares desta casa para que possamos aqui, através de uma indicação do Parlamento Municipal, colocar a Uruguaiana à disposição para este recebimento. Nós solicitarmos também uma escola cívico-militar em Uruguaiana. E as razões são diversas, né? Nós temos aqui em Uruguaiana um rol de militares da reserva que são capacitados para serem instrutores dessa escola. Não só militares da reserva, como também brigadianos da reserva, também como marinheiros da reserva. Temos um quadro muito bom aqui de pessoas ligadas de forma direta e fora os da ativa, né? Para estarem à disposição para a formação de um quadro capacitado para compor uma escola cívico-militar. Fora as vantagens que nós sabemos, e eu não vou elencar todas elas aqui, da diferença do ensino, da qualidade de ensino e do que proporciona para esses jovens uma capacitação onde eles saem dali terminando o segundo grau, capacitados para passar no Enem, enfim, e passar em qualquer vestibular aí pelo Brasil afora. E a gente tem exemplos disso em Santa Maria, em Porto Alegre e outras cidades do Brasil que já possuem escolas dessa natureza. Então, o que eu, na verdade, faço é pedir uma associação desta casa, de todos os colegas, para nós solicitarmos e entrarmos nesta briga, digamos assim, nesta solicitação, todos juntos, Uruguaiana, no município, para que possamos entrar nessa luta e solicitarmos uma escola dessa para Uruguaiana.
Peço a palavra, senhor presidente.
E infraestrutura, nós temos já alguma coisa já em, que possa ser usada, né? Mas é nesse sentido, eu agradeço a atenção dos colegas e o apoio dos colegas vereadores.
Peço a palavra, senhora presidente. A
palavra é concedida à vereadora Nerei Kalfilme por 3 minutos.
Bom dia, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, a imprensa aqui presente, plenário. Quer dizer, vereador Rafael, que sou totalmente a favor, inclusive já tive contato com o deputado Zuco, que é um que defende as escolas no Rio Grande do Sul, né, as escolas que sejam atendidas pelos municípios. Me pronunciei na tribuna a esse respeito. Acho muito interessante que a gente consiga, se não conseguir a escola federal, porque são duas para o Rio Grande do Sul, né? Duas escolas apenas para o Rio Grande do Sul, porque são 200 escolas distribuídas em todo o Brasil. E para o Rio Grande do Sul são só duas. E acho que caberia tranquilamente uma escola para a nossa região aqui da fronteira, porque nós temos aqui um ponto estratégico, temos gente capacitada, né? E acho que assim, ó, seria de grande importância para o nosso município pleitearmos essa escola. Não seria assim, um pleito de um vereador, de um prefeito, mas de toda a sociedade, né, engajada no bem comum. Eu acho que esse tipo de projeto, nós não podemos direcionar a partidos ou a políticos, né? Nós temos que abraçar esta causa todos juntos, porque senão a gente não chega a lugar nenhum, um fica puxando para um lado, outro para o outro. Nós temos 2 deputados estaduais, eleitos, né, na sua grande maioria, por Uruguaiana, que devem estar juntos pleiteando essa escola cívico-militar. E quando o deputado Zuco esteve aqui, nós estivemos lá no gabinete do prefeito conversando, e ele nos disse que se nós tivéssemos algum deputado que pudesse ter influência lá em Brasília, com o ministro da Educação, que a gente, né, fizesse esse pleito. E eu acho que é justo, é viável, basta que nós nos mobilizemos para esta ação. Uma ação que é de Uruguaiana, né, e não de partido político, volto a dizer. Muito obrigada.
Indicação de número 83 de 2019. Vereador Irani Coelho Fernandes vem indicar que, após aprovado pelo plenário, que seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito, que determine aos setores competentes a realização de estudo sistemático para a criação de um modelo de calçadas para o Uruguaiano. Indicação de número 84, também do vereador Irani Coelho Fernandes, que vem indicar que, após aprovado pelo plenário, seja enviada a correspondência ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que determine o setor competente a realização de uma campanha publicitária educativa, Calçada Livre, onde se busque conscientizar os motoristas e toda a população sobre as calçadas como um espaço público, tanto no perímetro central quanto nos bairros da cidade.
Peço a palavra.
Palavra concedida ao vereador Irani Fernandes por 3 minutos.
Obrigado, cumprimento a nossa presidente, demais colegas vereadores. São 2 requerimentos que falam de calçadas, mas são diferentes. O primeiro, a gente está solicitando que, através do nosso código de obras do município, que seja ou cumprido ou criado um novo modelo das calçadas de Uruguaiana. Hoje a gente tem dificuldades de andar porque elas não são padronizadas. Tem calçadas recobertas até com lajotas que não são usadas, não são o piso ideal, porque chove, molha, a pessoa cai. E o padrão era uma lajota pequenininha, quadradinha, que era fabricada aqui em Uruguaiana, e que tem muito. Hoje o padrão já é outro, aquela calçadinha miudinha já não se fabrica mais, hoje já é um padrão de calçadas maiores, com desenhos maiores, e que são colocadas aleatoriamente, inclusive sem acompanhamento da própria prefeitura, porque acaba a obra e fica lá o ressalto de uma calçada para outra, dificultando, inclusive, das pessoas poderem transitar. Então, criar um modelo próprio. Ó, o modelo calçado é esse, 30 por 30, 50 por 50, tem que ter o piso tátil, fazer com que o cidadão, a hora que for cobrado dele, que a calçada é a responsabilidade dele, dizer para ele qual é o modelo. Se cria uma cartilha, e, inclusive, que se criem duas cartilhas. Uma para o usuário, para ele saber da responsabilidade dele, e o outro seria para os engenheiros e para os construtores, que quando eles pegam uma obra dessa para fazer, eles fazem de qualquer jeito e não se dão conta de que há um regramento para esse tipo de obras. O segundo requerimento nosso, da nossa indicação, é que hoje a gente não tem a fiscalização sobre vários aspectos. Tem carros em cima das calçadas, tem oficina mecânica usando a calçada e o transeúnte vai pela rua, tem o tapume que se coloca para a obra, que ele às vezes está fora. Eu sei que o tapume nós aprovamos aqui, que ele tem que ser reduzido e não um terço, apenas a metade da calçada. E tem aquelas pessoas que vão para casa na hora do almoço e colocam seus carros em cima da calçada. E as pessoas não conseguem passar. Então, assim, ó, não só aqui no centro da cidade, aqui até que se respeita um pouco. Sair um pouco do centro da cidade, a gente encontra isso. E as pessoas têm que ir pela rua. Conscientizar o cidadão é o seguinte.
Só me concede dois apartes, vereador.
Primeiro, fazer uma conscientização, um trabalho de mídia, dizendo é proibido ficar em cima da calçada, pelo Código de Trânsito. É uma infração grave e que tem lá uma quantidade de recursos para serem pagos. Mas não adianta, porque nós não temos agentes suficientes para fiscalizar toda a cidade. Nós, cidadãos, é que temos que fazer a nossa parte. E fazer esse trabalho de conscientização para que as pessoas não deixem os carros em cima da calçada. Eu já vou dar uma parte para a vereadora Neraí. Você quer também ou vai pedir a palavra? Tá. E só para concluir e passar para a vereadora Neraí. Então, é assim, ó, que se estude, através dos órgãos competentes, essa realização dessas cartilhas e essa discussão e essa propaganda que pode ser na televisão, nos jornais, em tudo, na sociedade, falando sobre a importância de não deixar os carros em cima da calçada. A gente chega rapidinho para descer alguma coisa, mas tira, retira e coloca ele depois, mas não deixa em cima da calçada. Muito obrigado.
Tá com a parte. Obrigada pelos dois apartes, vereador. Eu quero lhe cumprimentar por esse requerimento muito importante. Esse assunto, a gente vem tratando e falando há tempos nessa casa, que as pessoas nos reclamam. Esses dias, uma senhora que passava aí de bengala me disse, olha, aqui na frente da Câmara tem duas, três lajotas soltas. Então, para que as pessoas se conscientizem da importância de arrumar a sua calçada. Hoje, a lei já diz que deve ser compartilhada, né, a prefeitura e o morador responsáveis pela sua calçada. E quando o senhor fala, né, que realmente tem moradores que arrumam, só que o material não é adequado. Então, um dia de chuva, né, fica escorregadio e ainda pode provocar um acidente. Mas eu acho assim, que a prefeitura tem sim que fiscalizar mais. Ou então, que tem uma lei de 2007, se não me engano, que até pode diminuir no IPTU o valor, até era o caso da gente rever essa lei aí, para que o proprietário pudesse arrumar a sua calçada. Né? Eu não sei se hoje, o ideal seria fazer tudo novamente. Eu me informei quanto que sai essa lajotinha curta para arrumar as calçadas, R$ 57,00 o metro, imagine. E a moça me disse, olha, e uma lajota nova, antiderrapante, hoje está custando R$ 37,00. Então, arrumar essas mais antigas, que custa caro, não sei, o ideal seria o novo modelo mesmo. Mas enquanto isso não acontece, né, vereador, que eu sei que isso vai demorar, esse pedido, essa indicação, que as pessoas, pelo menos o básico, fossem arrumando em frente das suas casas. E eu fiz um requerimento nesta casa, faz uns 3 meses, para uma senhora que tinha uma árvore que as raízes levantou toda a calçada, A prefeitura pediu que tirasse as lajes que tinha ao redor da árvore. A pessoa fez isso, está lá. Posso levar ele e mostrar lá. Continua do mesmo jeito. A pessoa fez a parte dela, mas a prefeitura até hoje não voltou. E não foi por falta de pedido, porque já fiz uns 5 ou 6. Né? Então, que tenham mais atenção. Obrigada.
Pela ordem, a palavra é concedida ao vereador Rafael Alves e logo após ao vereador Carmelo Madeira.
Gostaria de me associar ao requerimento e fazer algumas observações, vereador Irani. Nas indicações, na primeira delas, ali, quando o senhor se refere a modelo de calçadas, depois o senhor explicou quando usou a palavra, o senhor está falando do piso da calçada, são os pisos, né? Piso da calçada. E em relação à sua segunda indicação, que é a calçada livre, ela é muito importante na minha ótica. Mas ela vem junto com uma coisa que se chama persuasão, né? Motivação. Nós não temos isso hoje aqui no nosso município. Convencimento e instigar a comunidade, a população, que ela consiga se mobilizar. Está faltando isso. Está faltando isso. Nós não temos isso hoje. Aquela palavra no rádio que o morador sai lá e vai resolver, vai fazer o negócio. Porque é importante, porque ele faz uma leitura de que é necessário. Mas esse assunto é muito importante. Calçada livre, eu não sei se seria esse o nome, mas uma campanha publicitária maciça em cima de algo relacionado a este assunto, porque as nossas calçadas hoje são algo. Eu vou dar um exemplo. General Câmara passando ferrocarril à direita, quem vai na contramão. O cidadão fez uma calçada e levantou 40 centímetros em relação à casa do morador do lado. O Irani não consegue passar lá. Só que aí vem o encontro do final da tua fala. Quando tu disseste fiscalização. Nós não temos fiscalização porque falta pessoas. Então não tem como fiscalizar tudo. Quer um exemplo? O cara constrói um prédio de esquina e põe 4 acessos para a garagem. Mas ele fez o prédio aqui, a 2 quadras da Prefeitura de Uruguaiana. Está errado. Tu entendeu? Um prédio, pelo plano diretor, ele tem que ter 1 acesso para a garagem. Se ele tem frente para os dois lados da quadra, aí ele pode ter 2. Não 2 de cada lado. O que, que ele trancou com isso? O que, que ele prejudicou com isso? O estacionamento das pessoas. Então, é difícil falar sobre isso, porque isso envolve fiscalização. E fiscalização envolve servidores. Fiscalização envolve concurso público. Fiscalização envolve concurso público, envolve aumento de arrecadação, envolve folha de pagamento. É uma coisa que está difícil de falar hoje. Até pela situação econômica que o nosso município se encontra. Mas a palavra-chave é fiscalização.
Dá uma parte.
Eu só esqueci de marcar meu tempo aí, secretário, primeiro secretário Wilson Brites. Então eu vou seguir falando mais um pouco. Então, assim, ó, por exemplo, a farmácia São João, dando um exemplo prático aqui, na rua Domingos de Almeida, ela construiu uma calçada que foi fiscalizada. A prefeitura, não sei se estava perto, fiscal, pá, ele fez um pouquinho mais alto que a do lado. Não pode. Aí a prefeitura foi lá, notificou, aí o jurídico, o gerente lá, reclamando. Eu falei, não, pior que não dá para te reclamar. Está certo a prefeitura. Mas não foi agora, foi na gestão anterior. Me procuraram, não, está certo. Não adianta reclamar. Então isso é fiscalização, é plano diretor, tem que seguir. Existe um regramento aqui, e está no plano diretor, que tipo de calçamento se faz na calçada. Está especificado lá?
Rafael, me dá uma parte.
Eu vou finalizando. Não, mas a fiscalização é necessário pessoas, e a gente sabe que não tem. A secretaria responsável tem poucos fiscais, e isso é uma carência que nós temos. Eu concedo a primeira parte a Neraí, o segundo ao Mano Gás, e já encerro meu pronunciamento.
Vereador Rafael, obrigada pela parte. Aquela farmácia São João, da Pinheiro Machado, aquela primeira que foi construída ali, foi uma polêmica, porque eles queriam ter o acesso dos dois lados, né? Quando que a lei diz que é um só para o estacionamento. Então foi polêmico, eles ficaram furiosos com a administração, e hoje eu vejo lá o Baclise, lá na Pinheiro Machado, aquele último Baclise, a situação daquela calçada ali. Os moradores, um dia me chamou uma moradora para mostrar. As pessoas estacionam ali porque não sabem se é calçada ou se é a parte da farmácia ali. Aquilo está muito mal, e aí eles reclamaram que foram multados porque botaram o carro em cima da calçada, e eles dizem que aquilo ali não é calçada, que é parte do mercado. Então, aí fica essa situação, acho que o vereador aqui concorda comigo, né? Já pedi para o secretário Clemente dar uma olhada naquilo lá. Também pedimos um quebra-molas, não sei que tipo de sinal se colocar ali, porque é muito movimento. Os carros do outro lado da calçada ficam em frente, e é um movimento grande, né, porque temos a escola ali, a Marília Sanchotene, e muito perigoso aquele local. É um fluxo de gente muito grande, então, e perigoso. Ali merece uma fiscalização e uma sinalização melhor. Obrigada, vereador.
Só lembrando, senhores vereadores, que a indicação é um vereador a favor e um contra. Tá? Então, nesse momento, é claro que a vereadora usou a parte, o vereador Rafael... Indicação, vereador, isso.
Não, senhora presidente, nós estamos discutindo, eu pedi a palavra, e quando um vereador tem a palavra, ele pode conceder dois apartes, cada parte de um minuto.
Sim, então, senhor.
Uma parte foi para ela.
Até o momento foi feito isso. Só que tem mais um vereador pedindo a palavra.
Só
então.
Que quem tem que usar a palavra agora é o Mano Gás, está com a segunda parte.
Está com uma parte o Mano Gás.
Obrigado, vereador Rafael, pela parte. É só para complementar, esse é um tema que é bastante polêmico de tratar hoje. Mas desse mesmo módulo, eu estive pesquisando semana passada a respeito disso aí, sobre esses direitos. E dentro do plano diretor da cidade, consta que, por mais que houvera rebaixamento das calçadas em estabelecimentos comerciais, não funciona como estacionamento. As pessoas têm que usar o meio-fio se baseando como estacionamento. Estacionar o veículo nas calçadas rebaixado é passivo de multa e recolhimento pela Secretaria de Trânsito. Obrigado pela parte, vereador.
Hoje o plenário está pedindo que abrimos uma exceção, tá?
Bom dia, mesa. Bom dia ao pessoal aqui. Eu acho que o motivo de calçada é muito importante. E até para as melhorias do nosso centro e coisa. Mas também eu estou pensando nos bairros. Eu acho que nos bairros tinha que ter o incentivo da prefeitura, colocar o meio-fio e cobrar da população. Porque nos bairros nós não temos nem meio-fio. Não sabe onde é a rua, onde é a calçada. E a nossa população, principalmente, anda pelo meio da rua porque as calçadas... Então, não tem como andar. Seria isso aí. Tá certo?
Senhora presidenta, solicito a palavra. Eu solicito a palavra para ceder o tempo de 3 minutos ao vereador Irani, proponente da indicação.
Primeiro, quero agradecer a nossa presidente por compreender a importância do assunto e nos deixar discutir a indicação. Eu só quero agradecer aos colegas que usaram da palavra e que certamente comungo dessa mesma vontade a gente organizar a cidade uruguaiana, começar pelas calçadas. E mais apenas para comentar, quando o vereador Rafael falou que nós não temos essa mentalidade uruguaiana de cada um por si e tal, mas eu quero aqui, Mano Gás, me referir a outras campanhas que foram feitas em Uruguaiana, tipo o uso do cinto de segurança. Com o mesmo número de agentes, nós não íamos conseguir fiscalizar todo mundo. E a sociedade se conscientizou hoje e todo mundo usa o cinto de segurança. Campanha recente que foi feita sobre faixa de segurança. Olha, nós temos que dar respeito. Onde não tiver a sinaleira, que tiver uma faixa, o cidadão tem prioridade, os carros estão parando, as pessoas estão passando. Uma conscientização. Nós temos o mesmo número de agentes e não precisamos usar deles para essa conscientização. A mesma forma é o uso da calçada. Se todos se conscientizarem, não precisa ficar um agente de trânsito atrás do poste esperando que o cara deixe o carro em cima da calçada. Ele tem que botar na cabeça que tira. Então, vai demorar? Vai demorar porque tem que ir obra, porque tem isso, tem aquilo. Mas a campanha em si, se ela for detonada o mais rápido possível e começar a ser discutido na sociedade, com as próprias pessoas, o próprio vizinho do lado, comentando, não deixa o carro aí, porque vai atrapalhar. Nós vamos atingir, acho que o mesmo envolvimento da sociedade quando se atingiu o uso do cinto de segurança e agora o da faixa de segurança também. E o outro é de não usar não usar o celular quando estiver dirigindo. Tudo isso a sociedade já assumiu para si. Não precisou aumentar o número de azulzinhos da cidade. Muito obrigado.
Não havendo voto contrário, as indicações serão encaminhadas de imediato e estando aprovadas, né, para o Poder Executivo. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura das moções.
Moção de número 106 de 2019. O vereador Wagner Manugás vem respeitosamente, nos termos do artigo 157 do regimento interno desta casa, após aprovado pelo doutor plenário, requerer que seja enviada a moção de congratulações à empresa Paulo da Cunha.
As bancadas se associam, então, à moção do vereador Mano Gás, a construtora Paulo da Cunha. PRB também se associa, né? PSDB, quem mais? MDB, progressistas. Não havendo voto contrário, as moções estão aprovadas. Em discussão e votação única, solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 084 de 2019, de autoria do Poder Executivo.
Em discussão e votação única, no projeto de lei de número 84 de 2019 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 290.806,44. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Chega esta Comissão de Finanças e Orçamento para parecer o projeto de lei de número 84 de 2019, que autoriza o artigo 1º, abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 290.806,44, com as seguintes verificações: 0901, Secretaria Municipal de Educação, garantia de transporte aos serviços públicos municipais e estagiários que residem na sede do município e atuam nas escolas municipais no meio rural. Indenização e restituições, 4601, fonte de recursos 020. É valor R$ 21.056,44. E Fundo Municipal de Meio Ambiente, fiscalização e licenciamento ambiental, obras e instalações, fonte de recursos livre. Valor R$ 147.750, bem-estar animal, material de consumo, R$ 45,99, fonte de recursos livres, valor R$ 60.000. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, R$ 46, fonte de recursos livres, o valor R$ 62.000. Artigo 2º, serviria de recurso para atendimento de despesas, que trata o artigo anterior à redação da seguinte dotação: Secretaria Municipal de Educação, garantia de transporte aos servidores públicos municipais e estagiários que residem na sede do município e atuam nas escolas municipais no meio rural. Outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, 285. Fonte de recursos é Ministério da Educação. Valor R$ 21.056,44. Aporte financeiro vinculado ao Fundo do Meio Ambiente, repassado em conta e agência. Em conta 177733, agência 0450, Banco do Brasil. O valor de R$ 269.750. Analisando o presente projeto e conferindo todos os valores de seus saldos, somos de parecer favorável ao projeto de lei. Vereador, sala das comissões, 13 de 9 de 2019, vereador Carmelo Madeira, da bancada do PSDB. E assinado favorável aos demais membros que fazem parte da Comissão de Finanças e Orçamento.
Passamos então ao período de discussão. 10 minutos para o autor ou líder do governo e 3 minutos para os demais vereadores. Não tendo quem queira discutir o projeto, passamos para encaminhamento de votação. Líderes, autores e relatores podem falar por apenas 3 minutos. Então, passamos ao período de votação. A votação de maioria simples. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. E os contrários, manifestem-se. O presente projeto está aprovado. Passamos para os convites. Solicito ao secretário Wilson Brites que realize a leitura dos convites.
Convite de número 130 de 2019. Loja Maçônica Cruzeiro do Sul 2, convida para a comemoração do aniversário de 145 anos da loja. Evento que faz parte da programação oficial da Semana Farroupilha, dia 18 de 9 de 2019, às 20 horas. Convite de número 131 de 2019, a Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, convida para o Seminário Nacional, o desafio de garantir o direito à educação, dia 4 de outubro, em Porto Alegre. Convite de número 132, Secretaria Técnica do Comitê para o Desarrollo de la Cuenca, Rio Uruguai. Convida para o seminário Desafios para o Desenvolvimento Sustentável da Bacia Tradicional do Rio Uruguai, dia 24 de setembro, na represa de Salto Grande, margem uruguaia.
Os convites estão em apreciação. Os vereadores que concordam com a participação nos eventos permaneçam como estão e os contrários manifestem-se. Os convites estão aprovados. Matéria do expediente, solicita o secretário Wilson Brits que realize a leitura da ementa e da justificativa do projeto de lei ordinária 088 de 2019 do vereador Rafael Alves.
Será encaminhado às comissões técnicas da casa em regime ordinário um projeto de lei de número 88 de 2019. Fica o município autorizado a construir sanitários públicos nas praças de recreação infantil de Uruguaiana e da outras providências. Artigo 1º. Fica o município autorizado a construir sanitários em praças de recreação infantil em razão de que, primeiro, as famílias e crianças possam ter acesso a banheiros para realizarem suas necessidades fisiológicas e higiene pessoal. Artigo 2º. Serão construídos dois sanitários nos referidos logradouros, sendo que um para o sexo masculino e outro para o sexo feminino, obedecendo às normas de acessibilidade. Artigo 3º. Ficará sob a responsabilidade do município zelar pela manutenção e a limpeza dos banheiros. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º. Revogam-se as disposições em contrário. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Uruguaiana, 16 de setembro de 2019. Vereador proponente Rafael Alves. Justificativo. É de conhecimento público que nos últimos anos, por iniciativa do Poder Público Municipal, diversas praças infantis foram colocadas à disposição da comunidade. Nelas existem espaços para a recreação de crianças, que na maioria das vezes têm o acompanhamento dos pais ou outro responsável. A construção de banheiros torna-se uma necessidade para as pessoas que frequentam esses locais e que porventura precisam realizar sua higiene pessoal. Diante do exposto, contamos com a especial atenção dos nobres vereadores para a apreciação e deliberação das propostas ora apresentadas. Na expectativa que seja acolhido e aprovado, subscrevam-nos com apreço e consideração. Uruguaiana, 16 de setembro de 2019, vereador proponente Rafael Alves.
O projeto de lei será encaminhado às comissões técnicas da Casa, em regime de urgência. Solicito ao secretário Wilson Brits que realize a leitura das correspondências expedidas a diversos.
Correspondências expedidas a diversos. Ofício de número 384 a 386 de 2019. Correspondências expedidas ao Executivo. Ofícios de número 418 e 419 de 2019.
Passamos ao período das comunicações. Temos escritos?